Retrospectiva 2025.
2025 foi marcado no plenário da Câmara por projetos voltados para garantir direitos das mulheres e por propostas relativas à saúde, especialmente sobre prevenção e tratamento de diversos tipos de câncer. Eu sou Antônio Vital, acompanhe essa retrospectiva. Um dos projetos aprovados, voltados para os homens, também beneficia as mulheres. É o que aumenta gradualmente de 5 para 20 dias o período de licença paternidade. Além de ampliar o prazo, a proposta cria um salário paternidade, com as mesmas regras em vigor para o salário maternidade, como a estabilidade no emprego. O projeto, que foi enviado para o Senado, estabelece, porém, prazo de 4 anos para a entrada em vigor da licença de 20 dias, começando com 10 dias. Vários parlamentares demonstraram preocupação com a medida e apontaram prejuízos para a Previdência e para as micro e pequenas empresas. Um deles foi o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Haverá uma ampliação de licenças obrigatórias, reduzindo também margens de negociação, afetando especialmente as pequenas e microempresas, que têm menos condições de arcar com esse tipo de mudança abrupta na legislação, até porque a substituição do trabalhador ela é bastante difícil e muitas vezes onerosa.
O projeto prevê que o salário paternidade será igual à remuneração integral. Esse valor deverá ser pago pela empresa. As micro e pequenas empresas poderão compensar o salário paternidade no pagamento de impostos. Já para os trabalhadores avulsos ou empregados de microempreendedores individuais, o salário será pago pela Previdência Social. A aprovação foi comemorada pela bancada feminina da Câmara, que defendeu uma maior presença dos pais nas primeiras semanas de vida dos filhos. Hoje, a licença de apenas 5 dias é considerada insuficiente. A deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, negou o prejuízo às pequenas empresas.
Não há impacto nas pequenas empresas, que era uma preocupação, o relator acatou o texto e o Estado precisa contribuir com isso. É uma pequena, muito pequena parcela do INSS para poder cobrir essa política importante da participação das famílias e valorização das famílias no Brasil.
Ao longo do ano, o plenário aprovou diversos projetos indicados pela bancada feminina da Câmara. Um deles dá às mulheres o direito à licença de até 2 dias seguidos por mês em caso de sintomas graves relacionados à menstruação, como cólicas, dores e cansaço extremo. A medida vale para trabalhadoras com carteira assinada, estagiárias e empregadas domésticas. O projeto foi enviado para o Senado. Na Câmara, foi criticado pelo Novo, que apontou riscos da medida desestimular a contratação de mulheres no mercado de trabalho, como disse a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.
É que é uma interferência no dia a dia do empregador, no dia a dia da empresa. Isso tem um custo direto que vai impactar, não é para o empregador, é para a mulher. Porque cada vez mais nós aprovamos projetos aqui que prejudicam a permanência das mulheres no mercado de trabalho. Cada vez mais os empregadores vão parar e falar, ah, ela é mulher, então eu não vou contratar, porque cada hora é uma coisa.
Para a autora da proposta, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a medida não representa um privilégio, mas o reconhecimento oficial de um direito.
Esse projeto caracteriza simbolicamente a licença menstrual, como em outros países do mundo, dentro das leis do trabalho, para dizer que as mulheres têm este direito. Diante de uma situação incapacitante, uma situação que a impede de ir ao trabalho e com laudo médico. É um projeto responsável, mas que garante um novo direito, um direito claro vinculado às mulheres e que não permite que as mulheres sejam demitidas por essa questão de saúde.
Outro projeto defendido pelas deputadas foi o que cria uma política de apoio e prevenção à estafa mental ou burnout relacionados à maternidade. A proposta, também enviada para o Senado, prevê medidas como apoio psicológico no SUS, estímulo a cargas de trabalho flexível e campanhas que promovam divisão de tarefas em casa. A sobrecarga para as mães também foi o que motivou a aprovação de projetos que garante prioridade de atendimento no Sistema Único de Saúde às chamadas mães atípicas, aquelas que muitas vezes deixam de lado a vida social e até mesmo o trabalho para cuidar de filhos atípicos, como também são conhecidas as pessoas com deficiência, transtorno ou doença que demande cuidados especiais permanentes. Esse projeto foi enviado para análise dos senadores. O projeto original era voltado principalmente para as mães, mas acabou beneficiando também pais e cuidadores, a partir de alteração feita pela relatora, a deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo.
78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiência antes mesmo dos 5 anos de idade. E as pesquisas demonstram que o nível de estresse dessas mães se equipara ao de soldados em uma situação de guerra. Só quem vive com e convive com as mães atípicas sabem disso.
Mas outro projeto aprovado dividiu o plenário e a própria bancada feminina da Câmara. A proposta susta uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que regulamenta os procedimentos do sistema de saúde e outras instituições para garantir o atendimento de crianças e adolescentes que buscarem interromper a gravidez no caso de estupro, o que é previsto no Código Penal. Esse projeto também foi para o Senado. A resolução do CONANDA considera a gravidez um risco à saúde física, psicológica e mental que pode resultar em morte. Entre outras medidas, busca garantir que a vítima seja atendida sem ser constrangida, humilhada ou pressionada a prosseguir com a gravidez. O texto determina que o atendimento dispensa autorização dos pais ou da justiça e não exige o registro de boletim de ocorrência. Estabelece ainda que o procedimento não depende do tempo de gestação e que isso não pode ser usado pelos serviços de saúde para negar o aborto, já que o limite não existe na legislação. Parlamentares contrários à resolução disseram que o texto extrapola os limites da legislação, dá autonomia ilegal para crianças e adolescentes e desrespeita o poder da família. Foi o que disse a deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro.
Essa resolução, ela tem vários vícios de legalidade e constitucionalidade. Primeiro, porque é um atentado ao direito à vida que a Constituição preza. Segundo, porque simplesmente ali flexibiliza, amplia o aborto até 9 meses de gestação, já que a própria resolução deixa claro que não tem limite de idade gestacional. Então é como se o Brasil estivesse abrindo as porteiras, escancarando as porteiras para a cultura da morte. Da mesma maneira, sem consentimento e sem conhecimento dos pais.
Parlamentares contrários à anulação da resolução argumentaram que o texto garante direitos das crianças e adolescentes abusadas, dentro das previsões legais, e que muitas vezes esses direitos não são respeitados por profissionais de saúde ou até mesmo por instituições como a polícia e justiça. Para a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, as barreiras para o aborto legal penalizam principalmente as crianças e adolescentes pobres vítimas de estupro.
Quando é filho de rico, vai para uma clínica clandestina. Agora as pobres não. As pobres podem morrer suscetíveis a qualquer tipo de infecção. E aqui nós estamos falando de crianças. As adolescentes que se tornam mãe, metade param de estudar, têm a sua vida completamente destruída. Os senhores já viram uma criança de 10 anos? Acham que aquele corpo tem condição de carregar uma gestação? Criança não é mãe, estuprador não é pai.
O projeto que susta a resolução do CONANDA sobre o aborto de crianças e adolescentes vítimas de estupro seguiu para análise do Senado. A prevenção e tratamento de câncer também foi destaque no plenário. Um dos projetos aprovados, enviado para o Senado, obriga o Sistema Único de Saúde, o SUS, a realizar testes genéticos para prevenir casos de câncer e orientar o tratamento das pacientes que já têm a doença. A relatora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, diz que a medida pode prevenir novos casos e assegurar o tratamento adequado para quem já tem câncer.
Nós sabemos que em países mais desenvolvidos, o teste genético ele já existe. E é o que realmente salva vidas. Então hoje nós vamos dar um avanço em prol da vida de mulheres predestinadas a ter câncer de mama, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, que nós tanto acreditamos e nas nossas ações aqui, podem reverter a situação e salvar realmente vidas, porque o câncer tem cura.
Não foi a única medida voltada para prevenir casos de câncer em mulheres. Outro projeto aprovado assegura o exame anual de mamografia às mulheres a partir de 40 anos de idade, medida que já havia sido adotada pelo Ministério da Saúde em setembro. Até então, o exame era recomendado apenas para quem tinha entre 50 e 69 anos. Esse projeto depois foi aprovado pelo Senado e enviado para sanção presidencial. Também foi aprovado e enviado para o Senado o projeto que obriga o SUS a aumentar o número de unidades que realizam mamografias. As propostas aprovadas também tratam de prevenção e tratamento de outros tipos de câncer. Um dos projetos obriga o acompanhamento contínuo de pacientes com a doença durante todas as fases do tratamento no SUS. O projeto foi enviado para o Senado. Na Câmara, teve como relatora a deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, que destacou a capacitação dos profissionais como maneira de atender melhor essas pessoas.
A importância de ter todos os profissionais de enfermagem capacitados, assim como as universidades de outras categorias da área da saúde integradas nessa formação, para que a gente possa realmente ter o paciente que tem o diagnóstico de câncer ou o paciente com suspeição de câncer, sendo dado um tratamento especial.
O plenário também aprovou e enviou para o Senado o projeto que cria programa de saúde mental voltado para a população idosa no SUS. A Câmara aprovou ainda a proposta de emenda à Constituição que efetiva agentes de saúde de combate às endemias contratados por estados e municípios, mesmo os que foram admitidos sem concurso público. O texto também cria aposentadoria especial, semelhante à de professores e integrantes das Forças Armadas, com idade mínima diferenciada e os mesmos reajustes previstos para servidores da ativa. A proposta, que seguiu para análise do Senado, estabelece ainda que os gastos de estados e municípios que têm regimes próprios da Previdência com as aposentadorias serão complementados pelo governo federal. Mas houve críticas. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, diz que a medida vai permitir contratação irregular e aumentar os gastos públicos.
Eu tenho certeza que a maioria dos agentes de saúde, mais de 90%, é contra um ato desse, de botar pessoas que não fizeram concurso público pela janela. Isso é um trem da alegria. Além disso, é um impacto que leva despesa para os municípios, que leva despesa para a União. E a União já disse que isso aqui leva a um impacto gigantesco, porque você vai efetivar pessoas que não passaram no concurso público.
Já o relator da proposta, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, defendeu os benefícios com o argumento de que os agentes são fundamentais para a prevenção de epidemias e para a atenção básica à saúde. Ele também justificou a aposentadoria especial em função dos riscos da atividade dos profissionais, que ficam expostos a doenças e violência. Antônio Brito disse que o texto foi construído com cuidado e que não haverá prejuízo para estados e municípios.
Esta PEC foi construída com todos os cuidados. O primeiro, nenhum prefeito, nenhum governador do estado pagará absolutamente nada. Estará tudo sendo arcado pela União Federal. Não só regime previdenciário, como regime especial. Que nós tivemos responsabilidade com a emenda constitucional 103, com a reforma previdenciária. Não quebramos nenhuma estrutura do sistema previdenciário brasileiro.
Essa reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre os assuntos mais importantes discutidos pelo plenário da Câmara em 2025. Você pode acompanhar os outros episódios da retrospectiva do ano ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Retrospectiva 2025.